Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com o Sargento Queiroz trazendo informações, um relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 22 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Por volta das 10 horas e 50 minutos desta quarta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel, para prestar atendimento pré-hospitalar do condutor da motocicleta, encontrado apresentando escoriações no membro superior esquerdo e queixava dor na cintura pélvica por razão do trauma sofrido. Vítima consciente orientada teve como destino a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, novamente colisão entre carro e moto. Por volta das 13 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, que no local do fato foi encontrado queixando dor nos membros inferiores, proveniente do trauma. Consciente e orientada, a vítima foi conduzida até o Hospital Municipal Alfredo Abraão. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança ao conduzir seu veículo em rodovia neste mês que dá início às festas de final de ano. Primeira dica: evitar condições climáticas adversas. Neblina ou chuva forte são situações que devem ser evitadas, porque deixam a condução mais difícil, já que prejudicam a visibilidade e tornam a pista escorregadia. Portanto, ao deparar-se com tais condições, a melhor dica é procurar um local seguro para estacionar e aguardar que o tempo melhore. Segunda dica: manter distância dos veículos. Outra conduta indispensável para quem está dirigindo na estrada e até mesmo na cidade é manter distância do veículo à frente. Esse espaço pode ser fundamental para evitar acidentes em diversas situações. Manter a distância entre seu carro e o da frente é crucial para momentos em que pode ser necessário uma manobra evasiva. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima quinta-feira a todos.
Ótima quinta-feira também para o senhor, nosso amigo Sargento Queiroz, e para todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Eu peço e você fala comigo.
Fala comigo, bebê.
Claro que eu falo. Você vem comigo também. Começou o mês de dezembro. Hoje é quinta-feira, primeiro dia do mês de dezembro de 2022, e já está no ar mais uma edição do Plantão Policial na sua, na nossa 97.7. Que o seu mês seja abençoado junto com as pessoas que você ama, junto com sua família. Tamo junto sempre, viu? Líder em audiência. E eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, viu?
Jonathan Cavalcante.
Destacando que foram dois indivíduos presos nas últimas horas em Anápolis pelo artigo 155, que é o crime de furto. Mãos leves que foram parar na delegacia. Tivemos ainda situações envolvendo motoristas de aplicativo aqui na cidade, um roubo que foi praticado por indivíduos armados já na região do distrito de Interlândia, um caminhoneiro foi furtado no Daia, uma mulher foi encontrada morta dentro de um banheiro. Mas a gente começa o plantão policial de hoje destacando mais uma importante ação da delegacia especializada no atendimento à mulher, a DEAN, da Polícia Civil, que cumpriu ontem um mandado de prisão preventiva em desfavor de um advogado aqui da cidade de Anápolis. Esse homem que estava perseguindo, ameaçando, injuriando e por diversas vezes descumprindo medidas protetivas de urgência concedidas à sua ex-companheira. Ele não largava dela de jeito nenhum. Perseguia ela até mesmo o local onde ela estudava. Através de vários elementos, a Polícia Civil conseguiu colocar esse indivíduo atrás das grades. Não é isso, doutora Isabela Joy?
Ele já era reiterado nesses crimes, tanto de descumprimento de medida protetiva, como de injúrias, cometia vários xingamentos, ameaças contra a vítima e perseguição. Então, diante disso, a vítima compareceu na delegacia informando todos esses fatos que ela vinha sofrendo durante um bom tempo. Inclusive, um dos últimos fatos, ele foi até o local onde ela estuda e tentou, de qualquer forma, ter contato com ela, mas foi impedido por funcionários do local. Então, nós, diante de fatos novos, nós representamos novamente pela prisão que foi deferida dessa vez pelo judiciário. Agora ele está preso preventivamente, foi encaminhado para o presídio e vai ter audiência de custódia com o juiz e será decidida se ele continuar preso ou se será concedida liberdade provisória para ele.
É um fato, digamos, atípico por se tratar de um advogado ou não, doutora? Mesmo essa pessoa conhecendo as leis, né? Mas fazendo isso contra a própria companheira.
Não é atípico. Não existe um tipo de perfil de autor. Obviamente que quando a gente sabe que uma pessoa conhece as leis e descumpre, a gente fica um pouco mais indignado. Mas querendo ou não, são casos de todas as profissões, em todas as áreas, e infelizmente nós temos aqui na DEAN.
Já estamos na reta final do ano e só para concluir essa entrevista, doutora, a senhora observou ao longo desse ano, desde quando a senhora assumiu a Delegacia da Mulher, o maior encorajamento das vítimas em denunciarem os agressores?
Sim, eu assumi a DEAN desde agosto de 2021 e a gente tem notado uma elevação de denúncias, vítimas que têm mais coragem hoje de comparecer e registrar, bem como pedir medidas protetivas.
Palavras da delegada Isabela Joy, titular da Delegacia da Mulher, falando então os detalhes da prisão desse advogado de 42 anos de idade, que verdadeiro insistente, não deu certo o relacionamento, meu amigo, parte para outra. Mas muitos dos homens não pensam dessa forma, sendo ou não um profissional da advocacia. Fato registrado, essa ação importante da Delegacia da Mulher. Lembrando que, conforme explicou a delegada, o advogado agora está preso e ficará à disposição do Poder Judiciário para as devidas medidas legais cabíveis. Daqui a pouco, informações também de mais uma ação da Polícia Civil, que prendeu um homem de 36 anos de idade, que estava espancando sua mãe, uma idosa de 62 anos. Antes disso, a gente destaca uma ocorrência envolvendo um motorista de aplicativo de 49 anos de idade. Nós ficamos sabendo desse fato ontem, fomos atrás de mais informações. Ele registrou uma ocorrência, ele disse que estava trabalhando como Uber e dirigindo seu veículo Chevrolet Onix e pegou dois clientes na BR-153 nos fundos do condomínio Belas Artes. Isso por volta das 8 da manhã. Segundo o motorista de aplicativo, um estava de blusa de frio, escura, e tinha uma tatuagem na mão, e outro estava de camiseta escura e boné preto. Trazia consigo um notebook de cor prata. Os dois encontravam-se próximo a um Palio, que aparentemente estava estragado. Dessa forma, ele iniciou a corrida até o bairro Campos Elísios. Foi quando um dos ocupantes quis mudar a rota. Então, o motorista, temendo ser um assalto, ele parou em uma farmácia, alegando estar passando mal. Os passageiros ficaram aproximadamente 5 minutos dentro do veículo dele, do carro de aplicativo. E o detalhe foi quando um veículo Ford Fiesta de cor prata parou. Os passageiros entraram dentro desse carro e fugiram tomando rumo ignorado. O motorista contou à Polícia Militar que nada de valor foi subtraído do interior do veículo. Chama a atenção essa ocorrência. E também esse motorista de aplicativo de 49 anos foi esperto. Do nada decidiram mudar a rota. Dois indivíduos ali suspeitos, com as características, né? O trabalhador de aplicativo conhece bem as características dos passageiros, é claro. nem todos tendem a ser pessoas que possam lhe prejudicar. São pessoas que querem apenas o trabalho daquele motorista. Mas esses dois, o motorista ficou desconfiado, parou em uma farmácia alegando estar passando mal, e após 5 minutos, um outro carro parou ao lado do motorista, do carro do motorista aplicativo, e os ocupantes entraram e foram embora. É, talvez ele tenha se livrado de fato de um assalto, e ele procurou a polícia e fez o registro dessa ocorrência. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um banheiro ontem, no horário de almoço, na rua José Paiva, na região do Parque das Primaveras. A informação de familiares é que, ao chegar na residência da irmã, essa testemunha encontrou essa pessoa desacordada no banheiro, aparentemente em óbito. Socorro médico, com a equipe do SAMU, o Dr. Rodrigo Ferro, constatou o óbito da vítima. A própria equipe do SAMU acionou o serviço de verificação de óbito por se tratar de uma morte natural. A vítima, uma mulher, a dona Irismar Isidoro Vieira, que tinha 57 anos de idade. Para todos os familiares e os amigos, os nossos sentimentos. Ainda tivemos um furto de uma bicicleta no setor central. A informação é de que a vítima teria deixado sua bicicleta Lumínio, marca Sats, de cor verde, estacionada ali ao lado do terminal urbano por aproximadamente 20 minutos. E depois, ao retornar, esse objeto havia sido subtraído. Fato que foi comunicado. A vítima, um rapaz de 18 anos de idade. Outro furto foi registrado, só que dessa vez em uma residência, lá no Jardim Arco Verde, primeira etapa, na Avenida Contorno. A vítima disse que não encontrou sinais de arrombamento, mas que observou uma imagem de câmera de segurança, identificou que um indivíduo utilizou uma escada para invadir a área de sua residência. Ele então teria usado essa escada para subir e descer do muro. Ele foi orientado também a guardar as ferramentas que estavam no interior da casa e também reforçar a segurança de portas e janelas. Chama atenção então esse fato, esse indivíduo que talvez já estivesse monitorando esse imóvel lá na região do setor Jardim Arco Verde, primeira etapa. Pelas imagens que nós tivemos acesso, esse indivíduo estava com um boné de cor azul, também uma camiseta escura, de bermuda, também com tom azul, e de chinelos para praticar esse furto nesse imóvel. E agora a gente traz informações de dois indivíduos que foram presos nas últimas horas. Ambos pelo artigo 155, que é o crime de furto. Começando com uma ocorrência que foi registrada na Vila Jaiara. A vítima disse que estava em um posto de saúde do anexo Itamaraty e teria colocado o seu celular na janela do banheiro. O autor passou pelo lado de dentro, viu o aparelho celular e pegou e fugiu do local. A vítima estava do lado de fora fazendo atividades físicas, dando aulas aos idosos. Foram repassadas as características do autor e, após patrulhamento realizado pela Polícia Militar, esse indivíduo, ele, quando viu a viatura, entrou dentro de um supermercado, dando aquele famoso migué, e na tentativa de abordagem, então, ele acabou confessando o furto. Trata-se de Diego Ronieri Vieira dos Santos, de 34 anos, é um pintor aqui da cidade de Anápolis, a vítima que tem 31 anos. Ele disse que tinha sido atendido no posto de saúde, que passou no banheiro antes de ir embora, momento em que viu um celular do lado de fora da janela do banheiro. Assim, ele alega que teve um minuto de bobeira. Então, ele pegou o celular, colocou no bolso e foi embora. Ele, então, foi parar na delegacia. Tivemos ainda um outro furto registrado. Inicialmente, a vítima disse que havia, então, sido alvo de um furto de seu celular, um iPhone XR, que estava dentro de um caminhão. um indivíduo que teria furtado estava com a blusa de cor vermelha. Fato que foi registrado ontem por volta das 18 horas na rua Flutuoso Maia de Oliveira, no setor Jundiaí Industrial. Então, diante dessas informações, a Polícia Militar, durante a Operação Corujão, que na região central da cidade de Anápolis, visualizou um indivíduo que ostentava um volume suspeito por debaixo da roupa. Foi realizada a abordagem com base no procedimento operacional padrão da Polícia Militar. O indivíduo identificado como sendo Thiago Neto da Silva, que já possui passagem pelo artigo 155. Durante consulta àquele aparelho celular, foi constatado que o equipamento havia sido furtado horas antes. A vítima reconheceu o suspeito como sendo o autor do furto. Diante disso, ele foi levado até a central de flagrantes da Polícia Civil e autuado também com base no artigo 155, mais uma ação importante da Polícia Militar com o 28º Batalhão. A partir de agora, a gente traz as palavras do delegado Manuel Vanderick, que é o titular da Delegacia do Idoso, e fala da prisão de um indivíduo que estava literalmente espancando a mãe, uma idosa, dentro de casa.
Nesse caso, a idosa já estava sendo agredida há pelo menos 10 anos. O autor é usuário de drogas, ela tem 62 e ele 36. Ele já agrediu ela e espancou ela por inúmeras vezes. Ela não soube nem elencar quantas aconteceram. Geralmente eram presenciadas pela filha da idosa, irmã do autor, que teve que abandonar a casa por medo do irmão, né, que também já bateu nela, já ameaçou matar. A idosa não aceitava ajuda, sempre que era procurada ou por assistentes sociais, ou por policiais, né, ela mentia para proteger o filho, ocultava o que estava acontecendo, escondia o próprio agressor, o que é compreensível, né, por parte da mãe, e acontece, como eu disse, na maior parte das vezes. Ela nos relatou situações em que ele quebrou o dedo dela, em que ele permitiu que amigos dele, usuários de droga, também a espancassem durante o consumo de drogas no local. Ele já abriu a testa dela com uma garrafa, que ela deu quase 20 pontos na testa. A última agressão foram chutes, espancamentos, né, onde ele feriu, mordeu ela muito. Mas ela e a filha disseram que não sabem nem arrolar quantas vezes isso aconteceu. Também foi autuado, além da lesão corporal, preso em flagrante pela injúria qualificada, xingamentos, pelas ameaças de morte, que eram diárias, e pela perseguição, né? Existe um crime relativamente novo no Código Penal, quando se persegue a mulher para provocando sofrimento, privando-a de direitos básicos como liberdade, cidadania, privacidade. Não cabe fiança em sede policial, ele foi encaminhado para a cadeia pública.
Obrigado, doutor Manuel Vanderick. Daqui a pouco a gente traz essa matéria na íntegra e as imagens que o delegado nos encaminhou em relação às agressões dessa vítima, dessa idosa, algumas delas são quase que impublicáveis, gente. Lamentável que isso aconteça e é preciso que a população, que os vizinhos, quem souber de algo suspeito, que denuncie esse fato à polícia. Tivemos ainda, para a gente finalizar aqui rapidamente as ocorrências policiais, um assalto registrado no distrito de Interlândia, ali em frente ao cemitério, na estrada para Sousânia. A vítima disse que estava pedalando na trilha que liga o distrito de Miranápolis ao distrito de Interlândia. Em determinado trecho, um veículo, um assaveiro, parou na sua frente, momento em que o passageiro desceu com uma arma de fogo e determinou que a vítima desligasse o farol da bike e a colocasse na carroceria do veículo. Após aceitar a ordem, o meliante falou para a vítima para que não olhasse para trás, senão atiraria. A vítima relata que o veículo retornou para a GO-433 e passou algumas características do autor e do veículo para a Polícia Militar. Que situação, hein? Tivemos ainda nas últimas horas, daqui a pouco eu vou trazer um breve relato de um possível estupro aqui na cidade de Anápolis, para a gente fechar. Uma tentativa de roubo contra um motorista de aplicativo aqui na cidade de Anápolis durante a madrugada de hoje. Ele disse que por volta da 00h37 foi buscar um passageiro no residencial Colorado. E onde, no local, o passageiro saiu de dentro de um condomínio. Ao chegar no destino, por volta de 1h20 da manhã, lá no Jardim Arco Verde, na rua 21, o homem desceu do carro e disse que iria pegar o dinheiro. esse indivíduo retornou juntamente com outros dois elementos que disseram: perdeu, perdeu, não tenta nada. Ele disse que o autor aparentava estar drogado, é moreno e aparentava ter 20 anos. Aqui na ocorrência ele não explicou o que teria sido levado em relação ao assalto ou se foi apenas uma tentativa de roubo. Fato que foi comunicado à polícia esse motorista de aplicativo que tem 28 anos. Ainda nas últimas horas tivemos um registro de uma ocorrência de ameaça lá na Rua 8, na Vila São Joaquim. E aqui eu só concluo trazendo informações de um possível estupro contra um menino de 4 anos de idade. Essa criança contou para a sua mãe que ontem, por volta das 22 horas, essa mãe relatou que o seu filho de 4 anos de idade disse o seguinte: mãe, o fulano de tal colocou o bibio dele no meu bumbum. A mãe conta à Polícia Civil que deixa o seu filho aos cuidados de sua irmã, a qual vive em união estável com o suspeito, qual foi citado pela criança. Esse suspeito mora com a sua companheira, ou seja, a irmã da mãe da vítima. A declarante conversou com a irmã sobre o fato. Ela disse que a criança também tinha falado a mesma coisa para ela, mas ela não acreditou. A mãe conversou com o suspeito. Ele negou ter cometido crime contra a criança. E a partir de agora, através da solicitação do exame de corpo de delito, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da DPCA. Relato de uma criança de 4 anos de idade. Fato, então, que será apurado e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessas investigações em relação a esse possível estupro registrado na região da Vila Jaiara. Esperamos que não tenha acontecido, mas se tiver, que seja colocado atrás das grades esse indivíduo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.